Audiobook grátis apresenta. É ainda Théopile Gautier quem nos deixou de Balzac o retrato mais expressivo, aquele que se nos afigura mais fiel. Usava-lhe sempre, diz o escritor já citado, em vez de robe de chambre, o hábito de caxemira ou de flanela branca, preso à cintura por um cordão grosso, com o qual, mais tarde, se fez retratar por Louis Boulanger. Que fantasia o levara a escolher de preferência aquele vestuário que nunca mais deixou? Não o saberemos dizer. Talvez que ele aos seus olhos simbolizasse a vida claustral a que o seu trabalho condenava, e, beneditino do Romance, adoptar o trajo da sua vocação. Como quer que seja, a verdade é que lhe ficava muito bem. Gabava-se sempre mostrando-nos as suas mangas intactas, de não lhes haver jamais manchado a alvura com a menor nódoa de tinta, porque, dizia ele, o verdadeiro homem de letras deve ser asseado no trabalho. O hábito, um pouco aberto, deixava-lhe ver o pescoço de atleta ou de touro, redondo como um troço de coluna, sem músculos salientes, e de uma alvura acetinada, que fazia perfeito contraste com o tom mais colorido das faces. Nessa época, Balzac, em todo o vigor da sua virilidade, apresentava indícios de uma saúde violenta, pouco em harmonia com a palidez esverdeada que o romantismo tinha posto à moda. O puro sangue da Touraine fustigava-lhe as faces tintas de purpura vivaz, e dava-lhe um colorido quente aos grossos lábios bondosos e espessos, tão acessíveis ao riso. Um pequeno bigode e uma pera imperceptível acentuavam-lhe os contornos sem os esconder o nariz quadrado na extremidade, repartido em dois lóbulos, de narinas amplas e dilatadas, tinha um caráter inteiramente original e único a ponto de Balzac dizer a David de Angers enquanto este lhe modelava o busto: "Dê atenção ao meu nariz. O meu nariz é um mundo." A testa era bela, vasta, nobilíssima, muito mais branca do que o rosto, sem rugas, a não ser um sulco perpendicular às protuberâncias da memória dos lugares formavam uma saliência pronunciadíssima, por cima das arcadas superciliarias os cabelos longos, abundantes, ásperos e negros, arrepiavam-se para trás como uma juba leonina. Quanto aos olhos, nunca houve outros que se parecessem com os dele. Tinham uma vida, uma luz, um magnetismo inconcebíveis. Apesar das longas vigílias nocturnas, a esclerótica conservava-se-lhe pura, límpida, azulada, como a de uma criança, ou a de uma virgem, e engastava dois diamantes negros, a espaços alumiados por opulentos reflexos de ouro. Eram olhos para fazerem baixar as pálpebras as águias, olhos capazes de lerem através das paredes e dos corações, de fulminarem uma fera furiosa, olhos de soberano, de vidente e de domador. Madame de Girardin, no seu Romance intitulado A Bengala do Senhor de Balzac, fala destes olhos esplendidos. Tancredo avistou então no cabo desta espécie de maço, turquesas e ouro, cinzeladuras maravilhosas e por detrás de tudo isto dois grandes olhos negros mais brilhantes que todas as pedrarias. Logo que a gente encontrava o olhar destes olhos extraordinários, não podia notar sequer o que as outras feições tinham de trivial ou de regular. As mãos de Balzac eram de rara formosura, verdadeiras mãos de prelado, brancas, de dedos pequenos e redondinhos, unhas róseas e brilhantes era muito presumido delas, e sorria-se de prazer quando via que as notavam. Diante deste retrato é mais fácil compreender o escritor com a sua admirável potência intelectual, e as suas pequenas manias pueris simpático, bom, com vaidades inofensivas, e austeros orgulhos, sedento de um afeto único, e de uma celebridade que fosse só dele. Nas suas cartas de uma eloquência irresistível, volteiam constantemente as duas grandes preocupações da sua vida, a glória e a mulher. "Tenho a alma profundamente triste", escreve ele. "Só o trabalho me ampara na vida. Não haverá para mim no mundo a mulher a que eu aspiro? As minhas melancolias e tédios físicos cada dia se agravam mais, se tornam mais longos e mais frequentes. Cair deste trabalho esmagador ao nada mais completo. Não ter nunca ao pé de mim aquele doce e carinhoso espírito da mulher, por quem tenho feito tanto." E fez. Digam o que disserem os seus detractores, ninguém como ele compreendeu a mulher, principalmente a mulher do seu tempo, nas suas fraquezas, nos seus crimes, nas suas delicadezas ocultas, nas suas aspirações mórbidas e doentias, nas exigências despóticas da sua alma e dos seus nervos, nas abnegações sublimes de todo o seu ser, nas suas vaidades ferozes, no esquecimento absoluto, na abdicação completa de qualquer egoísmo, em tudo enfim que ela tem de belo e de feio, de grandioso e de ridículo, de puro e de maculado. Que o digam Eugenia Grandetti, a mais doce e mais melancólica das suas criações Lafossette, idílica visão tão simpática como a Mignon, e mais real do que ela a Condessa de Morsalf, a mártir do dever a Viscondessa de Balzeante, a Duquesa de Langeais, Madame de Restaldi, Lady Dudley, a monumental Baleia Marneff, e tantas outras, trágicas pecadoras, fascinantes, demônios que têm filtros na voz e no olhar produtos de uma civilização gasta e apodrecida figura típicas que onde ficaram umas, características da sua época e do seu meio. Outras, eternas e sempre verdadeiras como a humanidade. Embalsaca muitas vezes expansões de cândido orgulho que seriam ridículas noutro homem, e que a ele o tornam mais simpático. Tem mais do que a consciência clara do seu valor, tem uma confiança enorme em si, no seu talento, na sua obra, na sua missão. Imagina-se apto para todos os mistérios, julga-se não só um grande romancista, mas alguma coisa menos, um grande político. Escrevendo Serapita e Louis Lambert, duas obras que lhe foram inspiradas pelas suas leituras de filosofia espiritualista, e pelas tendências swedenborgistas que houve nele num dado momento da sua existência, tão intelectualmente acidentada, julga preencher uma grande lacuna, produzir alguma coisa de grande que os séculos vindouros possam pôr ao lado do Fausto. Curiosa ilusão do gênio. Como se houvesse nada menos nebuloso, menos metafísico do que esse vigoroso realista, observador potente para quem a vida com todas as paixões que a convulsionam e agitam não conservou um único segredo,